Nós estamos trabalhando num caso que, inusitadamente, já seria nossa participação no segundo julgamento perante o Tribunal do Júri. No primeiro julgamento realizado, o Giovanni foi absolvido em decorrência do reconhecimento da legítima defesa. E o Ministério Público, na época, recorreu em razão de um problema que teve na oitiva de uma testemunha em plenário, e o tribunal entendeu que aquela falha na formalidade da oitiva daquela testemunha acarretou a nulidade do processo. Então, esse processo foi decretado nulo pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e agora, nessa data, vai ser submetido a um segundo julgamento, onde serão realizadas todas as provas perante o Tribunal do Júri, no plenário, para que outro julgamento seja dado em razão desses fatos. Esses fatos aqui são narrados que na data de 17 de janeiro de 1999, no Jardim Veranei, na zona rural de Fronteira, o acusado Giovanni e a vítima, o Euclides, eles entraram numa discórdia. A questão é mais por causa de bebida. Não tem outro, a gente vendo as provas do processo, nós não encontramos outra questão, outra causa que motivasse o delito, se não fosse a questão de excesso de bebida. Foi apurado que eles teriam entrado numa confusão generalizada, onde estariam participando, de um lado, a família do Euclides e, de outro lado, a família do Giovanni. Na realidade, o que se constatou foi que houve uma discussão mais pontual entre a vítima Euclides e o irmão do acusado, de nome Jorge. Foi num bar de uma tia da vítima, da dona Lucélia, e neste bar iniciou-se um entrevero entre o Euclides com o Jorge, onde o Euclides teria se dirigido até uma residência dele, que é ao lado do bar, se apossado de duas facas e voltado para resolver uma questão totalmente idiota, coisa de besteira, por causa de pinga, por causa de bebida, excesso de querer mostrar quem era o bom, quem era deixar de ser o bom. E essa briga começou entre o acusado, entre a vítima, Euclides, e o irmão do acusado, e aquilo virou uma gritaria generalizada, o que causou a curiosidade do Giovanni, que saiu da sua residência, que também era próximo do bar, e se dirigiu ao local. Quando ele chegou, ele viu que era o irmão dele que estava envolvido naquela briga, e ele tentou apaziguar aquela situação, interferindo juntamente com outras pessoas que estavam ali. Quando conseguiu, parecia que tinha apaziguado os ânimos, sem mais nem menos, o Euclides partiu para cima do Giovanni, que é o acusado. Ele se apoderou de uma outra faca que estaria em sua cintura e partiu para cima do Giovanni. E nesse momento, os dois se atracaram e rolaram para o chão. O Giovanni conseguiu tomar a faca que estava na mão do Euclides, e nessa situação onde eles estavam se degladiando ali, inclusive rolando no chão, o Giovanni informa que ele não tinha intenção de causar qualquer ferimento no Euclides, mas pela infelicidade do destino, ele acabou por culminou com uma facada na coxa posterior do lado direito do Euclides, com uma única facada. E pela infelicidade do destino, essa faca atingiu a veia femoral. E ele foi socorrido, levado ao hospital de Barra São José do Rio Preto, porém, no caminho, devido ao esgotamento e à hemorragia, ele veio a falecer. O Ministério Público ofereceu uma denúncia pela prática de homicídio simples. E no primeiro julgamento que nós tivemos, no ano de 2008, nós sustentamos perante o Tribunal do Júri a prática de legítima defesa própria e também de terceiro, que seria a legítima defesa com relação ao irmão. E foi acolhido essa legítima defesa no julgamento anterior, tendo ele sido absolvido em razão de uma questão de formalidade, questão de ordem, pela oitiva de uma testemunha que causou um certo problema no plenário. O Ministério Público recorreu pedindo que fosse reconhecida a nulidade do julgamento, para que pudesse ser realizado um novo julgamento, ouvindo-se essas testemunhas que o Ministério Público tem a pretensão de ouvir em plenário, para que seja feito outro julgamento de acordo com o que tem no processo. Nós fomos chamados novamente para participar desse segundo julgamento e estamos aqui para tentar mais uma vez demonstrar ao corpo de jurado que o Giovanni praticou um fato em legítima defesa. Fica meio confuso porque, como se trata de uma questão de família, havia de um lado a família do acusado e do outro lado a família da vítima. Nós temos uma questão interessante no processo penal. A família da vítima, ela não é proibida de depor em plenário. A família da vítima pode depor. E, por outro lado, a família do acusado só depõe se tiver autorização do juiz, porque ela não está obrigada a depor, a família do acusado. E isso causou, foi esse problema que causou essa animosidade, porque a família da vítima sustenta uma situação, obviamente com animosidade de pretensão acusatória e de condenação do Giovanni, e a família do acusado, que é o Giovanni, por óbvio, também sustenta a sua versão, dizendo que não foi daquele jeito que está sendo proposta os depoimentos e as declarações perante o juízo. A briga foi num bar da tia da vítima, a dona Lucélia. E a dona Lucélia, ela traz com todas as características, tudo, detalhe por detalhe, do que aconteceu. Inclusive, ela não demonstrou qualquer animosidade, nem para um lado, nem para o outro. E ela informa, literalmente, que a vítima, em determinado momento, numa discussão, teria saído do bar, prometendo de voltar e acertar as contas com o Jorge, que é o irmão do Giovanni. E isso se deu muito rápido, porque, como já informado, a vítima era vizinha do bar. E ela saiu do bar, correndo, dirigiu-se à casa dela, pegou duas facas e voltou ao bar imediatamente. Então, a vítima, no final das contas, ela acabou sendo ferida pela própria faca que ela trouxe para uma discussão. E aí, existem as divergências, porque em determinado momento, como se tratava de família de outro lado também, aí uma prima da vítima, do Euclides, ela fala que não, que o Giovanni teria vindo com a faca. E o Giovanni informa que não, que ele não estaria com faca. E a dona Lucélia, que é a dona do bar, ela informa, fala, não, o Giovanni não estava com faca, quem estava com faca era a vítima. E aí cria-se aquela situação, o seguinte, quem que trouxe, quem não trouxe as facas? Sendo que a família da vítima informa que foi o acusado que trouxe a faca. E a família do acusado fala que foi a vítima. Mas quem resolve a situação é a dona Lucélia, que é a dona do bar, que ela informa, e ela é tia da vítima. Ela fala, não, quem buscou a faca foi a vítima. Espero que, nesse julgamento perante o tribunal do júri, que nós consigamos mostrar para os jurados e resolver essa divergência, porque exatamente em cima desse ponto é que cai essa divergência desse julgamento, que foi a causa de nulidade de vir a um segundo julgamento. Desde o início desse julgamento, quando nós assumimos ele, que foi de 2003, o caso é de 1999, só que quando nós assumimos já foi em 2003, o Giovanni, ele já morava na cidade de São José do Rio Preto. Entretanto, em razão dele ser trabalhador rural, ele vivia em outras localidades na região de São José do Rio Preto. Ele não tinha assim, um endereço fixo. E com isso, em determinado momento, a justiça decretou a sua prisão preventiva em razão dessa dificuldade de localizá-lo. Ele ficou preso durante uns dois anos, do ano de 2006 até 2008, que foi quando nós conseguimos trazer ele no primeiro julgamento. Como ele foi absolvido no primeiro julgamento, nós juntamos as provas de que ele tinha residência fixa junto à comarca de São José do Rio Preto, e com isso o juiz, então, liberou ele, acolheu a tese de legítima defesa também, dada pelos jurados, deu uma sentença absolutória e expediu um alvará de soltura. Soltou-se e agora, nunca mais nós tínhamos entrado em contato com ele. Hoje mesmo eu tive a informação de que ele foi devidamente citado para comparecer aqui. Agora, a lei mudou-se em 2008 e hoje não existe mais a necessidade da presença de réu solto para julgamento. Então é possível de acontecer um julgamento sem a presença do acusado. E isto, com essa nova redação dada pela lei 11.689, nós temos a possibilidade, então, de até ter um julgamento sem a presença do acusado. Se eventualmente ele comparecer, ele vai dar os esclarecimentos que já tinha dado naquela época, porque a pessoa que declara perante a justiça pode passar vários anos que ele tenha a mesma versão. E se eventualmente ele não comparecer, nós vamos trabalhar com os documentos que já tem no processo.